Alô, alô, rapaziada!
Olá!
Rapaziada do meu Brasil! Do meu Brasil e de
Boa
fora dele também,
noite!
né? Pode ter gente de fora assistindo a gente, né?
É
De vez em quando
verdade, é
aparecem uns aqui,
verdade.
né? Né?
A internet está aí para isso, né, minha
Internet
gente?
tá aí para isso.
Oh.
Sejam todos muito bem-vindos ao nosso rolê cultural aleatório das quintas-feiras. Depois do episódio especial na semana passada, com a Bibica, que até hoje tem gente me falando que Bibica é sensacional, né? Aí ele, aí ele. Boa noite, Bibica. Até
Esse
hoje, viu,
recado é para
Bibica?
você,
Tem.
Bibica.
O Bibica tá
É.
mantendo a tradição, ó. Se ele não tá no palco principal, ele tá no camarim.
Isso aí.
Exatamente, né?
Isso
Até hoje, viu,
aí.
Bibica? Tem gente me falando. Nossa, que legal, não conhecia o Bibica. Cheio de história para contar. Até uma semana depois, tem gente ouvindo e comentando comigo, foi muito legal mesmo,
Aí.
hein? Isso aí, turma! Então sejam bem-vindos ao nosso rolê cultural aleatório, vocês já sabem. Terence, faça as honras da casa e aponte o nosso Pix aí, por favor.
Tananana.
É, muito bem! Este é o nosso Pix! Você pode, através dele, Pix, colaborar com o esquema novo. Olha lá, lá embaixo, ó. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, felicidade, vacina. Amanhã eu tomo a segunda dose e pagar as contas. Acesse o nosso QR Code, faça um Pix e contribua com o que puder e nos faça feliz quando quiser, com o valor que puder, se puder, aquela coisa toda, né? Você pode também contribuir através do PicPay, que está lá embaixo, ó. Apareceu lá embaixo. Vou tirar aqui o Pix para vocês verem. O PicPay é a mesma coisa. Você clica lá, se você tem acesso ao PicPay, e aí você contribui também com o valor que você quiser, a hora que você quiser, de madrugada, né? Você acordou de madrugada, tá lá, insônia, vai lá e contribui com o esquema novo de madrugada, valor que você quiser também. Lembrando que temos 40% de cashback no PicPay se você contribuir a cada R$ 20. 40% de cashback no PicPay. No, você também que está nos ouvindo na versão podcast deste esquema novo, você pode acessar, anote aí, abre.ai/PicPay esquema e contribuir com o PicPay. Chega tudo no mesmo lugar, certo? E
Gente,
vamos lá para o nosso.
Sheila tá aqui, ó. Boa noite, esquema. Vou entrar em aula agora e não vou conseguir acompanhar ao vivo, mas depois confira as novidades. Boa aula, Sheila. Um beijo
Boa
pro
aula,
Werner.
Sheila, porque o esquema novo é isso, né? Ele é ao vivo todas as quintas às 19 horas, mas ele fica também gravado quando
Isso aí.
para quando você quiser no YouTube, no nosso site, no Facebook, no Instagram, não. No, como chama? Podcast, né? No podcast também. Quando você quiser conferir o esquema novo. Tem gente que me fala que assiste o esquema novo sexta de manhã. Então, beleza, é isso aí mesmo, né?
Tá valendo.
Tá valendo. Olha lá embaixo, gente. Atenção, vamos lá, hein? Assine o canal.
Achado.
Assine aí, Terence. Assine aí o canal. Ative o sininho. Sininho. E like. Deu like. Deu like para o esquema novo. Porque quanto mais likes você dá no esquema novo, mais você
Nossa,
nos
eu tenho que pensar
ajuda.
sobre isso também, Fernandinha. Ai,
Sei lá,
meu.
lembra da dança do passarinho, do Gugu Liberato, essas coisas
Não
coreografadas, assim.
é, menino? Não é? Eu
É
acho tão
isso, gente.
divertido.
É isso. Esta semana tem, já subiu aí, ó, o episódio número 17 do nosso
Do.
podcast Cinema Etc. O Cinema Etc. você pode acessar por aqui, ó. Esse é o nosso endereço do Instagram do Cinema Etc., o podcast que a gente faz com a Carol Braga. E tá aí, ó, episódio 17: Os Vencedores do Emmy e o Envelhecimento em Hollywood. Olha que assunto, hein? Um assunto que rendeu. Rendeu bastante, a conversa rendeu.
Sempre
E é
rende, né?
daquelas que, se a gente tivesse 2 horas de podcast, eu acho que tinha 2 horas de papo,
Não
né?
é?
Mas
Nossa.
acessem lá, ó, o podcast Cinema, etc. Tá em todas as plataformas de podcast. Mas se você quiser ir direto, vai aqui no nosso site, ó, esquemanovo.com.br/podcast, que você ouve direto lá, certo?
Certo.
Hoje começamos com recebidos de Terence Machado, é isso, Terence Machado? Vamos começar com os recebidos?
O primeiro, vamos lá. Belas letras, obrigado Alice Pizzone, que ela continua me abastecendo com esses ótimos livros. Olha aqui, ó, já adivinharam, hein, a banda? Acho que tá fácil, hein? Ó, ó, já. Essa já. Figura da Cartola aqui.
Posterzinho, né?
Pô, você viu? Aí, pô, isso que eu vou falar. Essas edições, ó. Ah, agora sim, ó. Capa dura. Esse aqui, no caso, uma nova edição, né, da autobiografia do Slash, da biografia do Slash, ó.
É.
Né?
O título sempre... é sensacional. É esse que tá aqui embaixo, não é?
É, eles estão usando esse título, aquele tipo subtítulo, enfim, né? É, Slash parece exagero, mas aconteceu, porque as histórias são assim. Eu não li essa biografia, na verdade.
Parece exagero,
eu
sei de várias histórias. Mas aconteceu.
É.
Oi?
É.
Parece exagero, mas aconteceu.
Mas aconteceu. O que aconteceu? Esse livro, na verdade, eu tinha ele. Lá atrás, ele foi, tinha sido lançado, acho, por outra editora. Antes da Belas Letras dominar esse território no tabuleiro do War e lançar praticamente tudo que envolve, ou quase tudo que envolve hoje, biografias de rock, da música em geral e tal. E aí, quando essa biografia chegou, eu estava lendo outras coisas e ela ficou na redação, na primeira vez, né, quando ela foi lançada. E aí, o Falabella, um belo dia, posso levar esse livro para ler? Eu falei, claro, Falabella, divirta-se, né? E o Falabella, cada vez que ele pisava na redação, ele vinha contando, nossa, esse cara, eu tô lendo Slash, não tem condições, é muito louco, tem história ali que não dá para acreditar, que é exatamente isso aí, ó, parece exagero, mas aconteceu. E o Falabella vinha, ele dava os spoilers do livro, então, assim, alguns eu lembro, tal, agora eu vou mergulhar para valer, só que antes do Slash, né, vamos pela ordem, vamos manter aquela hierarquia do rock e tal, teve essa figura aqui também, ó, que chegou no meio. Olha que pacotinho, hein?
Mostra aí, ó. Aí, ó. Vamos aumentar aqui para todo mundo ver, ó.
Leme. Mandando o dedo médio aí, sem dó.
A gente falou do Leme na semana passada com o Bibica, né, Bibica? Então tá aí, ó. Biografia do Leme. A Febre da Linha Branca, a autobiografia de Leme Kilmister.
É, Leme Kilmister. Ian Fraser Kilmister, né? Mais conhecido como Leme, assim como o Slash é o Saul Hudson, né? Que muita gente não sabe.
Isso,
mais conhecido como Slash. E nos dois casos aqui, ó, é legal também. As edições da Belas Letras são realmente muito. Eles pensam com carinho nos fãs, estão fazendo um trabalho muito bacana, olha. Vem uns bonequinhos para montar, coisa e tal, para depois você colocar de enfeite em algum canto, ó. Tem do Leme, tem do Slash também. Todos, sim, vem com adesivo. O adesivo do Motorhead, que veio pequenininho, bacaninha, já tá na pele da minha bateria lá do bumbo, né? Com toda uma série de adesivos que eu colo lá sempre, ó, marcador personalizado, Motorhead, aqui, ó, com as capinhas, é sempre muito legal. Eles fazem realmente edições caprichadíssimas. Já comecei, chegou, não aguentei, eu já comecei a ler o prefácio aqui, escrito pelo Lars Ulrich, do Metallica. Eu sabia em algum momento que o Lars Ulrich era um fã, mas é engraçado assim, você fala, ah, esses caras todos gostam do Leme, claro, o Leme é uma das figuras, né, lendárias, mais incríveis da história do rock.
Emblemáticas, né?
Para muitos, cara, o verdadeiro roqueiro, né, cara? O cara, aquele cara que encarnou mesmo a figura do roqueiro, sem afetações, isso o Lars Ulrich até conta no prefácio, que ele, na verdade, leu, ele foi convidado para ler um texto, para escrever e ler um texto no memorial do Leme, e aí ele falou, cara, não vou conseguir escrever nada melhor e mais, assim, de verdade do que eu li no memorial, então ele pediu pro editor na época do livro e falou, cara, vou mandar esse texto no prefácio, tem que ser esse. E aí, cara, já o prefácio, já te ganha. Famoso, as histórias do Lars Ulrich, ele sendo acolhido pelo Leme ali, como menino ainda de 15 anos, enfim, que acompanhava esses caras, né, em Copenhague, o Lars Ulrich morava na Dinamarca, depois é que ele se muda com a família para os Estados Unidos e para a Califórnia, né? Mas ele contando, cara, o tanto que o Leme, essa coisa do roqueiro, ele era muito fã, e o Leme identificando isso, abraçou o cara. O Lars Ulrich virou aquele meninão da família Motorhead, assim, né? E tudo quanto é show, entrava nos camarins e tal. É da pesada, é muito legal, né? Qual artista que faz isso, assim, que dá esse passe livre, né, para um fã e tal? Quer dizer, foi uma coisa do Amizade ali também sendo construída. O prefácio, eu não vou ficar dando spoiler, só o prefácio é isso, já vale. E aí, em seguida, partirei para a história do Leme antes do Slash, porque, né, é isso. Primeiro, vamos pensar na hierarquia do rock.
Vamos pela hierarquia.
Só, hierarquia, né?
Slash, existe Slash, porque um dia tivemos o Leme aí, etc. O próprio Slash. Ah, aí tem um negócio legal, quer ver, ó? Que até para justificar isso que eu estou falando de hierarquia, que é o que o Slash escreve aqui, ó. Tem uma frase do Slash na orelha, ó. Ele era fiel às suas crenças e tinha muito mais integridade em um dedo do que a maioria dos roqueiros. Palavras de Slash sobre o Leme. Então, para amarrar
e
tudo.
E não se fala mais nisso.
Bibica, né? Lá, tem inglês, né? O Bibica tá falando que tem. Cara, tô louco, viu, Bibica? Não tinha lido ainda, né? Não li. E aí a Belas Letras me presenteou, né, para essas dicas e, claro, reverberar esses lançamentos no alto-falante também, porque merece, né? A gente, durante muito tempo, não teve, né, esses livros, essas biografias em edições brasileiras, né, nacionais. Então, e agora a Belas Letras estão lançando essa, já falei de vários, do Neil Peart, enfim, Bob Marley, Woodstock, e eles estão que estão, literalmente, lançando tudo, né, todos esses livros, assim, 90% a Belas Letras está lançando em solo brasileiro. Fica muito aí bem. A dica.
Muito bem, recebidos, ok, muito, muito legal. Bibica até falou aqui que tem em inglês, ó.
É.
Eu tenho em inglês. A do Slash ou a do Leme, Bibica? Mas, enfim. Vamos começar hoje com Fernanda Ribeiro. Vamos lá, Fernanda Ribeiro, naquela série?
Vamos começar com o documentário. Vamos começar com o documentário do Schumacher. O
documentário?
Que
então
a
vamos
série,
lá.
Eu acho que ela vai render mais.
É, então vamos lá.
Acredito.
A série vai render mais, entendeu?
Esse aqui, né?
Gente, vou falar minhas impressões. Acho que o James gostou menos do que eu. Na verdade, o que acontece? A carreira do Schumacher, ela é gigantesca, né, gente? Não dá pra você contar uma história inteira em 2 horas. Em 1h50, né, James?
Por aí.
Mas eu achei, eu vou falar o que eu achei legal. Eu achei legal a história da... Que é o sempre mais legal, da história de ter mostrado ele pessoa física. Não pessoa jurídica. Porque assim, a pessoa jurídica, a gente já conhece. E na verdade, o que eu achei é que a história de você, né, dele ter começado com kart, da história do pai, da família, de como ele começou, eu não sabia. Não sabia dessa história dele, de como ele começou, como é que era a vida dele, né? Então, isso eu achei muito legal. A história dele nas pistas, eu vi um texto falando, muito legal, que eu concordo. É para apresentar o Schumacher para os jovens que não pegaram ele, sabe assim? Porque para a gente, até o Senna morrer, eu gostava de ver Fórmula 1, assim. E a gente acompanhava a história dele, né? O Schumacher era aquele cara que, sei lá, ele era meio friozão, né? E é o cara que levou a Ferrari a voltar. Eu lembro muito dessa história, né? Que ele é que levou a Ferrari a voltar a ser o que era, né? Tem lá, inclusive, o documentário fala muito sobre pega essa pá da Ferrari muito, muito, fica muito tempo, né, James?
Daqui a pouco eu falo sobre isso. Termina aí que daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
Mas depois eu achei que, como não dá para eles contarem, enfim, a vida, eu acho que foram 18 temporadas que ele participou entre ele se aposentar e voltar, né?
É.
E eu achei que a parte da Ferrari, eles tinham que fazer um recorte. E acho que foi até os anos 90, né? Porque depois eles passaram muito rápido.
Então é o seguinte, eu gostei bem menos que você do documentário.
Eu achei muito colagem, sabe? Assim, eu achei depois muito, muito... Começou muito bem.
É, para mim...
Mas depois eles correram muito com as coisas e ficaram meio
perdidos. E esse é um grande problema. Isso é um problema grave, mas é grave nesse documentário.
Eu achei que se eles tivessem assumido o recorte, tipo assim, estamos contando para vocês como ele começou até os anos 90.
Poderia funcionar.
A história dele da Ferrari, porque foi muito importante a história dele ter entrado. A galera, inclusive, tem, né, falando que não sabia se ele se continuava com ele ou não.
É.
Até você fazer esse recorte e assumir que é um recorte, beleza. Mas eu achei que não sumiu.
Não, não. Sabe o que que é? Quando eu fiquei sabendo que iam fazer esse documentário, eu tava louco pra ver, sério. Eu fiquei contando os dias pra ver esse documentário. Né? Por quê? É um puta de um personagem, gente. O Schumacher é um puta de um personagem da história do esporte. Não só da história da Fórmula 1. Um cara que teve a carreira que teve, né? E acabou, né? A vida dele.
As polêmicas que teve.
Isso, isso. Calma, eu vou chegar lá.
Os
aí. Eu esperava, sinceramente, que a gente fosse pelo menos ter um gostinho de como ele tá hoje. Porque eu acho que, assim, falando de documentário, tá? Qual é o fato que justifica você fazer esse documentário do Schumacher nos dias de hoje? Concordo contigo que é um documentário para as outras gerações. Eu achei que a gente fosse ter pelo menos um gostinho, alguém falar como ele está hoje, o que, que aconteceu, como é que ele está. Não tem nada disso. Então tirem o coelho, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não tem nada.
A única coisa que a mulher dele falou foi que ele está diferente.
Ele está diferente. É a única coisa que a gente sabe. Então tá. Então, primeiro ponto negativo.
Que spoiler!
Primeiro ponto negativo. Não, isso não é nem spoiler, porque ela deu entrevista falando isso.
Eu tô brincando. Ironia.
Esse é um documentário, Machado, que não tem spoiler. Zero spoiler. E aí o seguinte, então beleza, você vai contar a história do Schumacher, né? Ok, é um documentário muito chapa branca. É produzido pela família dele, tem todo mundo da Ferrari, de não sei quem, de todas as equipes falando. Calma que daqui a pouco eu vou chegar no outro lado. Então, exaltando a vida, o Schumacher, pobre, não tinha dinheiro, no kart, aí era um excelente piloto, foi para a Fórmula 1 e tal.
Mas isso aí...
Até aí, a gente sabe, né? Aí ele entrou na Fórmula 1. Aí o documentário pega ele na Fórmula 1. Pô, excelente piloto. Aí tem toda a história do Senna. Aquilo foi o turning point na própria Fórmula 1, na corrida de Imola, 94, e tal. Beleza. Aí ele ganhou os dois títulos, depois ele foi para a Ferrari e ficou 4 ou 5 anos sem ganhar nada. 5 anos sem ganhar nada. E tava ali, né? Aí, beleza. Aí ele ganha. Aí você espera, assim, pô, então vai ser sensacional o documentário quando ele chegar na fase vitoriosa da Ferrari. Aí chega a fase vitoriosa da Ferrari, quase que acaba o documentário. O documentário simplesmente, puf. Eu fiquei esperando, pô, vai ser legal ver as cenas de bastidores da época vitoriosa, conversar com os pilotos. Não tem Felipe Massa, não tem Rubinho Barrichello no documentário, tem o Ed Irvine, gente.
Abrindo parênteses, a matéria da Folha, o jornalista que escreveu, acho que é Sandro, né? Ele fala, isso é título, né? Ele fala, olha, ao não nem citar o Barrichello, a ajuda do Barrichello, não dá para dizer que um é Claudinho sem bochecha, mas enfim, mas é uma coisa que foi vital para a carreira dele. Eles ficaram
juntos 5 anos.
O e documentário depois o Felipe Massa. Já fala de cara. A matéria da e Folha Felipe já deu Massa. Como, né?
Só de não ter Barrichello e Massa já é um ponto negativo. Tinha que ter, gente.
Tivesse acabado a luz do cinema. É isso mesmo.
É mais ou menos isso, Bibica. É mais ou menos isso. É como se tivesse acabado a luz do cinema. Chega ali a fase vitoriosa da Ferrari, que, porra, foram 6 títulos na sequência, né? Aquilo passa assim, pluf. Quer dizer, o clímax do filme, onde você poderia passar mais tempo, não tem. Aí... É um documentário chapa branca. Mas a gente já viu outros documentários produzidos pela família e tal que passa pelos pontos negativos do Focalizado. Não fala nada. E o Schumacher tem 1 milhão de polêmicas e pontos negativos. Né? Não só as histórias dele com Barrichello, as trairagens lá atrás. Me desculpem os fãs do Schumacher, mas ele foi um traíra, gente. Ele foi um traíra, ele foi um puta piloto. Mas ele foi traíra, ele passou por cima de muita gente.
A fama dele não era boa.
Porra, a fama dele era péssima. Não era tem péssima. Nada disso no documentário. Eu ainda espero ou um documentário ou uma biografia não autorizada do Schumacher, que aí realmente conta a história. Também, porque gente, esse é dos piores documentários sobre esportista, música e tal, que eu já vi. Sabe aquele documentário que não te acrescenta nada? Ah, e tem mais. As cenas todas das corridas de Fórmula 1 e tal, vai aí no YouTube que tá tudo aí. Não tem novidade nenhuma.
É o que eu falei.
E tudo intercalado.
É coisa da Globo. Eu achei.
Gente, a Globo tem um arquivo melhor para fazer esse documentário. Muito melhor. E aí tudo intercalado com um sem número de fotos dele e da mulher, dos filhos, não sei o quê. Eles esquinando.
Ele na família
e tal. Isso me ocupa, gente, tipo metade do documentário. Verdade, não, gente. Sinto muito.
O documentário é meio boring. Ele é meio boring.
É boring.
Não é aquela coisa que você olha e você fala assim, nossa, que legal. Nossa, é mesmo.
Nossa, eu não sabia disso.
Nossa, não é.
É sobre a curiosidade também do que aconteceu, né? Assim, tem alguma coisa que a mais, né? Depois do acidente final, assim, todo mundo fica pensando nisso, né?
Eles têm uma justificativa. A família tem uma justificativa. A família fala que ele, por ser quem ele era, ele sempre fez muita questão de ser discreto na família. De ser uma figura que preservou a família dele. E é verdade. A gente, até o acidente dele, a gente não sabia muita coisa da família dele. A gente continua não sabendo muita coisa da família dele. E aí a mulher dele fala que ela quis agora retribuir a ele essa coisa discreta que ele sempre teve, entendeu? Que ela fala que ele não ia gostar de expor ele, de como ele está hoje, da vida dele dessa forma, entendeu? E assim foi feito. Agora, uma coisa bonitinha. O filho, eu fiquei com dó.
Do quê?
Agora, não, fica ruim para ele.
Que queria que desse tempo.
Ah, queria que o pai visse ele na Fórmula 1 agora.
Eu achei isso triste.
Agora, é ruim, né, a gente pensar, porque ele é um figurão mesmo, um super mega vencedor da Fórmula 1, né, como piloto. Enfim, a trajetória dele é incrível, com todos esses, né, enfim, com as derrapadas, para usar um termo de corrida. Agora, fica ruim para ele, porque, assim, se a gente lembrar, o documentário do Senna é muito bem feito, né?
Muito bem feito.
Te emociona, né? Claro que somos brasileiros, coisa e tal, teve toda aquela. O Senna é um ídolo mesmo. Então, assim, isso. Mas o Schumacher, até antes, tudo bem que a gente não se emocionasse, como, mas é desperdiçar um baita documentário. Talvez não, acho que.
Mas tem um
o
negócio.
O roteiro deve ser o grande culpado da história também, né?
Eu também acho que é o roteiro. Mas tem uma coisa que eu li. Que eu achei interessante, falando que, assim, o do Senna é muito mais bem feito, inclusive. Mas o do Senna era mais fácil de você roteirizar, porque o Senna não ficou tanto tempo assim na Fórmula 1 como o Schumacher, entendeu?
Exatamente.
Então, assim, a história do Senna, querendo ou não, ela foi breve em relação à história do Schumacher.
Sim, imagina, exatamente.
Temporadas. Eu, na verdade, só achei, não precisava ter falado das 18 temporadas. Acho que nem a questão nem é essa, é como o James falou. A história, você pega isso no YouTube, você vê todas elas ali.
Tá tudo ali, muito melhor.
Que o roteiro foi confuso.
Confuso. Entendeu? Extremamente confuso.
Eles não sabiam. Mas tudo bem, a família falou que queria isso para as pessoas não esquecerem dele e tal.
Esse é o grande problema de se fazer um documentário com a família envolvida. Biografia também, né? A família fala, ah, não quero falar isso. Pô, mas isso é importante. Não, mas eu não quero falar isso. Então pronto, já era. Né? Então é isso, Rodrigo. Rodrigo deu o tom aí, ó. Vou retirar da minha lista. Obrigado por poupar meu tempo. Por favor. Pode retirar mesmo. Se quiser ver alguma coisa do Schumacher, procura aí no YouTube. As corridas e tal. Tá lá.
É porque o bafão que a gente espera, que era saber, no mínimo, como ele tá hoje, a gente não vai saber.
Não vai saber.
A gente só vai saber não que tem. Ele está diferente.
Só sabe que ele tá diferente, né? É isso.
Então tá, então. É isso.
Eu tô reafirmando, dos piores documentários que eu já vi sobre figurões, assim, dos piores.
Então, essa foi a nossa não dica. A gente tem dado umas não dicas.
Não dica. Aqui. Essa foi a nossa não dica. É, isso aí. Então é isso. Bom, vale, eu vou emendar.
Como não dica.
É, vale também, né? Tá valendo não dica também, né? Valendo. Vou emendar. Agora sim eu vou falar de um figurão. Agora sim. Ó, e esse? Aí sim, ó. Cry Macho.
Cry Macho. Gente,
O Caminho para a Redenção, de Clint Eastwood, de e estrelado por ele, que tá aí nos cinemas e em breve no, acho que na HBO, tá? HBO Max. É, Cry Macho é um filme que tem, ele tem uma premissa muito simples. Primeiro é o seguinte, gente, é uma dádiva da natureza você ter Clint Eastwood aos 91, né? Como dizem, como colocam lá em jornal, né? Clint Eastwood, vírgula, 91, vírgula. É, tá aí, filmando, né? Fazendo bons filmes. Esse Cry Macho, ele é um filme, não é tão brilhante quanto outros que ele já fez, mas tem alguns pontos positivos. Tem pontos positivos e negativos. O positivo é um filme que fala sobre envelhecimento e encontrar o seu caminho na vida aos 90 anos, 90, 91 anos. A história do filme é o seguinte, o Clint Eastwood é um cowboy, um ex-cowboy, né, que a gente vê, tem lá as histórias todas, ele teve um acidente e não pôde mais competir, daqueles cowboys de rodeio, né? E aí ficou trabalhando para um cara, um determinado cara, que quem gosta de música country, o chefe dele é o Dwight Yoakam, né, um dos astros da música country americana, que não sei, talvez seja o primeiro papel dele no cinema, não pesquisei isso. E aí, esse cara dá uma incumbência para ele, para o Clint Eastwood, de ir ao México buscar o filho dele, do cara, e trazer de volta. Ele teve um filho com uma mexicana, e essa mexicana mora lá numa mansão, tem dinheiro, enfim, e dá a incumbência de ir buscar o filho. E aí o filme é esse, é quase que um road movie, né? Ele vai lá entender qual é a do menino e voltando, trazendo o menino, e aí parando, tem vários lugares que eles param, conhecem várias pessoas e tal, não vou entrar em detalhes, porque aí é dar spoiler. O que que eu gostei desse filme? Esse lado do envelhecimento e da busca por um envelhecimento bacana, digno, de encontrar um caminho. Não é nem envelhecimento digno. Olha o interfone tocando aqui em casa. Vai tocar, tá, gente? Então, aí, o que que eu acho? O grande problema do filme, grande problema desse filme, é que algumas decisões que o Clint Eastwood colocou no filme não me agradaram. Então, tem várias situações que você fala assim, pô, mas por que que esse cara fez isso? Ah, mas por que que esse cara não fez aquilo? Pô, mas esse cara resolveu-se dessa forma e podia ter resolvido de outra forma? Sabe esse tipo de coisa? Né? Várias decisões ali. Mas o principal problema do filme é o menino. O menino que ele vai buscar, o filho do cara, né?
Ele se implicou com esse menino.
O menino é péssimo ator, gente.
Não gostei.
O menino é péssimo, o menino é péssimo. E aí o que que acontece? Você busca ali uma química, você busca uma química entre os dois e nada acontece, entendeu? Então, sinto muito, né? Gente, eu vou ter que atender o interfone, né? Vou ter que atender. Vocês estão vendo, né? Vai, gente, vai tocando aí que eu já vou atender o interfone, eu já volto.
Agora nós estamos aqui querendo saber, uai. Nós vamos ficar aqui esperando você ir lá.
Eu só vou dar um dado. Eu te dou um dado, né? Lembrei do blog.
Te dou um dado. Te dou um dado, era maravilhoso.
Já que o James falou aí do filme, a primeira atuação, pesquisei aqui rapidamente. Se não tiver errado, a primeira atuação do Clint Eastwood foi em 1955, num filme chamado Tarântula. Mas acho que o primeiro filme dele que deu destaque mesmo a ele como ator, né? Porque depois, claro, ele tem toda uma carreira agora mais recente, digamos, como diretor, foi o Por um Punhado de Dólares, né? O Western, ele ficou bastante conhecido, era cara ali e tal. E aí estamos também, não dá para deixar passar batido, porque eu conheci Clint Eastwood, não lembro se eu vi Por um Punhado de Dólares, antes desse filme que eu vou citar ou não, mas se foi antes, foi um pouquinho antes. Eu lembro, a primeira memória minha de Clint Eastwood é como o inspetor Callahan de Dirty Harry,
Dirty Harry.
1971,
Isso.
ano em que eu nasci. Ou
Isso
seja,
aí.
50 anos aí do Dirty Harry, vi depois, claro, em VHS, nos meus tempos de videoclube do Brasil, né? E adorei o Clint Eastwood. Só até pegando um parênteses pequeno para quem for nos ouvir no podcast, no cinema, etc., que trata dessa história do envelhecimento em Hollywood. O Clint Eastwood, na verdade, eu achei que ele é aquele cara que a gente sempre cita do vinho, né? Quanto mais envelhece, quando foi envelhecendo, foi ficando melhor, né? Os vinhos de guarda. O Clint Eastwood lá atrás, assim, era um ator legal, ele já tinha um quê de canastrão e tal, mas nem lá em Hollywood, no meio, ele não era considerado um grande ator, assim, né? Ele, acho que
Não,
a carreira
nunca
dele foi
foi.
crescendo, e aí depois ele sim, se transformou num grande diretor, né? Também. Talvez
Sim.
muita gente até ache que ele é melhor diretor do que ator, enfim, né? Isso aí não vou entrar nessa polêmica, gosta de cada um também. Mas o Clint Eastwood tem isso. Ele tinha um lado bem canastrão, assim, que ele ia levando, né, nesses personagens, desde o Dirty Harry, trazendo do universo do Western e tal, que ia acompanhando. Ele não era um cara tão versátil assim e tal. Depois, né, com o passar dos anos. Ele foi essa história do vinho. Ele acho que ele foi melhorando. Hoje é uma lenda mesmo, né? O lenda viva
E
aí, Clint Eastwood.
ele tem uma filmografia recente muito boa. O filme anterior
Sim,
dele,
pois
que é
é.
aquele Richard Jewell, é o anterior? É. Richard Jewell é excelente, excelente. Richard Jewell, aquele Sully, né? A Mula, né? E por aí
É.
vai. Ele tem feito assim regularmente um filme por ano, às vezes dois
Diretor de
filmes por
sniper
ano.
americano.
Sniper americano, é. Então, assim, desde lá atrás, Gran Torino, né? Dá para lembrar de vários filmes dele aqui. O
Sim.
fato é que realmente ele é um diretor muito melhor do que foi um ator. Não, é isso que você falou, ele nunca foi um ator espetacular. Ele tem papéis marcantes. Dirty
Olha,
Harry, a trilogia lá do
eu tô com a
Faroeste e tal.
colinha aqui, ó, por isso que eu falo que muita gente certamente acha o Clint Eastwood. Claro, todos o respeitam e devem respeitar mesmo, porque é um baita, né? Não é isso, ator, diretor, barra diretor, mas muita gente o considera o melhor diretor. Olha só essa sequência para jogar a lenha na fogueira. De 2003 a 2008, hein? Então ele começa, sequência de diretor, sequência mesmo, em série, ó. Sobre
Sequência como
Meninos e Lobos,
diretor, é.
diretor, sobre Meninos e Lobos, 2003, dispensa comentários, né? Um filmaço. Aí vem Menina de Ouro, Cartas de Iwo Jima, A Conquista da Honra, Gran Torino. Então, assim, que sequência, né? Como diretor. Muitos diretores grandes há muito tempo não têm uma sequência
Não
dessa,
tem uma
né?
sequência dessa.
Então.
Então, assim, como eu disse, é um filme médio dele, mas um filme médio do Clint Eastwood ainda é melhor do que muita coisa, gente.
Ah,
Então,
sem
vale
dúvida.
muito a pena ver o Cry Macho, porque tá aqui, ó, Cry Macho, O Caminho para a Redenção, né? E aí, por que que chama Cry Macho? Não vou contar. Vocês vão ter que assistir o filme para
Mas que
poder
é
saber,
o nome é?
né? Mas tem um motivo, tem um
Não,
motivo.
claro que deve ter, Jim. Um nome ruim desse tem que ter um motivo, meu filho.
É, tem
Se
um
não
motivo.
tiver, misericórdia para quem bota. Vou chamar alguém da Polícia Federal para botar título no filme do Clint Eastwood.
Exatamente, isso aí. Antes da gente passar, agora dica do Terence, antes da gente passar, o interfone não era para mim, tá, gente? Era engano.
Mentira. Ai, James,
Não, era pro
mentira.
vizinho. Era pro
Ah, tá.
vizinho, só que o vizinho não tá aqui, aí tocaram pedindo para receber. Eu falei, gente, não posso. Agora eu
Entendi.
não posso. Toca no outro aí que recebe. Né?
Toca para Savassi. Toca
Toca pra
para Savassi.
Savassi. Terence Machado, manda aí uma dica pra gente.
Manda uma dica.
Manda uma dica. Manda aí.
Segura. Agora a dica é serviço, né? Na verdade, uma super dica
Serviço,
para amanhã,
serviço.
para quem está nos assistindo em caráter inédito. A gente sempre fala aqui dos espetáculos da Orquestra Ouro Preto, né? Fernandinha já falou várias vezes, sempre com o destaque que merece, né? Porque é incrível mesmo o trabalho deles. E essa guinada deles em direção à música pop e ao rock e tal é
É muito
sensacional,
legal.
né? E o evento desta semana é super sensacional, né? Que são os 30 anos de Nevermind do Nirvana, né?
Aí, ó.
Orquestra do Preto tocando Nevermind do Nirvana no
Tô
YouTube da
louco pra
Orquestra
ver.
do Preto. Amanhã, de novo, para quem está nos assistindo, né? Na quinta-feira, esquema novo, inédito, 7 horas da
Sexta
noite.
durante o dia também, né?
É isso. Então, às 8h30 da noite, tá aí, imperdível, né? Eu já tô, já, já,
Imperdível.
enfim, já reservei meu espaço aqui em frente à TV. Amanhã
Imperdível.
não
Vocês
desgrudo.
sabiam que o menino entrou com processo de novo?
É bom falar disso, enfim.
É.
Mas e aí tiveram memes e piadinhas ótimas, Fernando, que falou assim: cara, um bebê que já nasce nadando atrás da nota de dólar, você ia crescer, você ia querer o quê desse menino?
Exatamente. Você quer o quê, né?
Gente, as justificativas são muito doidas, né? Geralmente,
É.
né? Que
E
foi
ó, eu.
explorado sexualmente, porque
É.
estava pelado numa. E, gente, aí você vai ver, você vai ler a matéria. O pai era fotógrafo, o pai é que
É.
deixou, sabe? Um estranho assim.
É. Exploração sexual, aí no caso é pesado, né? Eu li outra coisa muito engraçada com relação a isso, sobre tal, se eu, né, uma criança ali, um bebê, né? Enfim, não ia estar vestido em qualquer que fosse a situação, né? Porque era um bebê. Alguém colocou isso, eu ri pra caramba, assim. Não sei se alguém aqui lembra da capa do disco do Camisa de Vênus, Batalhão de Estranhos, né? Que é uma meninadinha ali, uma turminha tal, toda friki e pelada, né? Aí falou, cara, imagina o que que vai rolar se eles
Imagina.
decidiram ganhar
Não
do Nirvana
ganha.
e
Eu
Marcelo
não lembro,
Nova
estou até olhando
tá errado.
aqui.
Não ganha. E parece que acho que de tempos em tempos ele tenta alguma coisa. E agora
Diz
uma
que ele
coisa.
já foi capa da Rolling Stone, né? Acho que numa data de 10 anos do Nevermind, eu
Foi.
vi.
Não, ele
Aí ele ganhou
aproveitou
dinheiro,
muito
não
dessa
acho ruim, não,
história.
né?
Agora, outra coisa de processo também que eu lembrei que eu dei até hoje lá na rádio é que assim. Todo mundo assistiu o Gambito da Rainha?
Sim,
Eu
sim.
não, eu ainda não, por incrível que pareça.
Então, na verdade, a precursora do xadrez. Não, 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 não.
Isso.
A precursora do xadrez no mundo, mulher, é uma mulher da. É uma russa, não é a Rússia, é da Geórgia, né? E
A
ela
capa aí
tem
do
hoje.
Camisa de Vênus, ó, até peguei pra gente ver. Aí, ó,
É,
do
e
lado
tinha um
aí.
pelado ali, ou dois, não tinha? Eu não tô conseguindo ver de
É.
longe, mas enfim.
Tem uns
Tá muito
meninos
louco.
pelados, tem uns meninos pelados aí. É.
Batalhões de estranhos.
É.
Então, gente, a senhora tem 80 anos, campeã de xadrez e tal, foi a precursora, né, feminina em xadrez no mundo. Tá processando a Netflix, porque a Netflix falou no Gambito da Rainha que Beth Harmon, que é a personagem, é que é a precursora. Gente, mas é ficção. Aí a
É
Netflix assim,
ficção,
mas
é.
é ficção, nós não estamos falando que não é a senhora. A gente está falando que é uma série de ficção, não tem? E ela está processando. Falando que
É.
estão
Mas eu acho, mas eu acho que tem,
denegrindo a imagem dela.
mas eu acho que tem um porém, porque eu acho que eles, em algum momento da série, citam o nome dela.
Citam James, mas acontece que eu não vou dar spoiler pro
Ah,
Terence.
ok, tá bom, beleza. Ok, para quem não viu.
Por favor.
Beleza,
Mas mesmo
beleza.
ele citando, não tem
É
sentido,
isso.
entendeu?
Não faz
É o
sentido.
batalhão de estranhos aí, eu tinha falado os meninos todos pelados, não. É um menino que tá à esquerda da
É
capa,
um
tá? Agora eu
menino,
consegui
é um menino.
relembrei.
É.
Ele tá
Menos
peladinho,
mal.
já eu já é um menino, sei
Menos
lá
mal,
como.
menos mal, menos mal.
É, menos mal, menos mal. Né? Agora, arrematando o assunto Nirvana, é que eu vi hoje que vai sair uma edição especial dos 30 anos do Nevermind, né? Com 70 faixas extras. 70!
Aí, uau!
70! Você imagina que é um disco que foi gravado ali, que os próprios músicos falam que não teve muito tempo para gravar, não teve. Né? Foi quase que o que foi gravado foi aquilo mesmo. De onde eles vão tirar essas 70 faixas extras?
Ótimo,
Interrogação.
é isso que eu ia falar. Uma coisa é a gente relembrar lançamentos recentes de discos, né, magníficos, não diminuindo a importância do Nevermind. Em detrimento desse que eu vou falar, mas tipo, a Bay Road, caramba. A gente sabe que alguns desses discos, principalmente lá atrás, tiveram trocentos takes e assim, olha a produção do Abbey Road, que os Beatles já estavam terminando ali, fechando a porta, né? Encerrando a conta e tudo mais, com George Martin, orquestrações, os Beatles assim, né? Uau! Já sendo, enfim, reconhecidos mundialmente como a maior banda de todos os tempos naquele tempo, já sendo falado isso. O Nirvana é, como o James falou, a banda de garagem que vai lá, grava o seu álbum mais bem produzido até aquele momento, né? Que era o Nevermind, e acabou sendo, né, o álbum mais bem produzido deles mesmo. É bem mais é melhor a produção e mais bem acabado do que o Inúter, né? E a Acústica MTV nos fala e tal. Enfim, quando falam dessa história, eu fico assim, eu tenho várias versões, já falamos aqui do Jeff Buckley, né? Que eu sou muito fã do Grace, eu tenho ele em vinil, na edição comemorativa. Cara, a cada vez, assim, isso tem um prazo, né? Eles vão pegando, assim, a versão que ele tocou no botequim do Zezinho o da baú, esquina.
O baú não é sem fundo, não, né?
Ué, calma. Não, e do Nirvana, 70, deve ter o Kurt Cobain tocando 20 vezes Camas no ar na pior. Não,
eu acho que, assim, possível, no mínimo, né? No mínimo uns dois shows ao vivo, inéditos, deve ter. Não é possível, não é possível. Né?
Condições. E aí, vamos assim, ver, tem que ser muito bom mesmo. Não é meu caso, assim, a esse ponto, não.
Vamos ver, vamos ver. Bom, agora sim, vamos falar desta série. Tá aí, ó.
Turning Point.
Turning Point, também conhecida como Ponto de Virada.
Eu tenho que deixar claro aqui que eu paguei minha língua, né? Porque eu falei mal do... Falei, nossa, o que mais tem de 11 de setembro nessa altura do campeonato? A gente tem muita coisa.
Ah, é? Tem.
Ai, tem muita coisa. Eu amei essa série, Turning Point, porque ela conta os bastidores, mas na verdade não é os bastidores, são os bastidores do 11 de setembro, o que aconteceu para chegar nesse ponto que chegou. Então, começa em 1979, com a invasão russa no Afeganistão, os Estados Unidos na Guerra Fria, no meio da Guerra Fria, brigando com a Rússia, e chegou e falou, não, peraí, eu vou ajudar vocês, Afeganistão, a expulsar os russos, os da União Soviética, do país de vocês. Olha como eu sou bonzinho.
E aí, ele, gente, acreditou, né?
Treinou o exército, treinou a galera, deu arma para a galera expulsou os russos. E aí é que foram criando histórias paralelas ali. Tinha uma galera que tinha raiva dos americanos. E aí foi.
Uma galerinha, né, que tinha raiva dos americanos. Uma galerinha
que tinha, que misturava, né, religião com política, com tudo ali naquela área ali que já é conturbadíssima, até chegar no 11 de setembro, a história que a gente já tinha acompanhado em Looming Tower, que é essa briga da CIA com o FBI, porque essa história do 11 de setembro, depois a gente vai ver também nessa série que já estava, esse caldeirão já estava para ser entornado. Já estava, não foi uma...
A CIA e o FBI, em momento algum, trabalharam de forma colaborativa, como não, deveria ser para a segurança dos Estados Unidos, né?
Pois é, e aí, mas no The Looming Tower já fala isso.
Já,
né?
Fala isso, exatamente.
Sobre essa briga dos dois. Nessa série, a gente vê, não aparece claramente a briga dos dois, mas tem muitos depoimentos de muita gente, de muita autoridade da época, né? E eles falando mesmo que já tinha esse aviso de que ia acontecer alguma coisa, mas...
Estavam rastreando, né? Estavam ali no calcanhar já do problema.
Estavam no calcanhar. E eu achei muito legal, porque a série ela vai intercalando com depoimentos. Óbvio que tem depoimentos de sobreviventes, depoimentos, né, de bombeiros, depoimentos de gente que estava ali na hora...
Todo mundo tem medo, o Talibã, das autoridades, né? Do Talibã, os caras, exatamente, carrascos, tiranos.
Aliás, tem dois depoimentos, que é um dos líderes do Talibã, hoje, que eu tive vontade de dar na cara dele. Tive vontade.
É o que tacava ácido nas mulheres, né?
Falei, gente, eu não poderia fazer uma entrevista dessa nunca. Nunca foi um desse. Eu dava, eu levantava, dava na cara dele naquela hora.
Jornalismo ia passar longe, não, né?
Passar longe, entendeu? E o outro cara que estava lá, que era um idealista lá do. Que ajudou os americanos também, né, a derrubar a Rússia. Tem uns depoimentos incríveis. Do lado do Afegão, do lado americano também, tem umas figuronas, uns figurões lá que dão entrevistas também, até a gente entender. E a série, ela vai além. Ela vai depois do 11 de setembro até a retirada da tropa.
Das tropas.
Acho que eles terminaram assim, no limite, só para colocar...
Quase ontem, porque
eles falam da retirada das tropas americanas hoje pelo Biden lá do Afeganistão. E a gente vai entendendo do porquê. É o que eu estava falando naquele dia que a gente conversou. O 11 de setembro, nada justifica
o que aconteceu. Nada justifica o terrorismo.
Mas você vendo essa série, você entende por que, que chegou nesse
ponto. Por que aconteceu, sim.
Uhum. E você vê... O que a gente já sabia, né? Não existe mocinho e bandido totalmente, entendeu?
É.
Não existe. Ali a série escutou as duas versões, muito bem, deu voz para as duas versões de uma forma muito, muito clara. E você entende. Entende o 11 de setembro. Entende porque aquilo ali chegou naquele ponto, entendeu?
É. Sem justificar. E se a gente pensar na Guerra Fria, Fernandinha, que perdurou ali, né? A gente viveu, cresceu durante a Guerra Fria, né? Nos anos 80 ali e tal. Voltando em 71, né? Que é aquela série de música, eu até citei no podcast, não vou fazer a mesma comparação, mas assim, tem alguns pontos em comum. É assustador a gente pensar que os Estados Unidos, depois de um Vietnã, passa muito pouco tempo e eles provam que não aprenderam nada com o Vietnã.
Exatamente.
Nada. E tem a história... da pior maneira, eles conseguem piorar. E aí, essa história do 11 de setembro, porque para muita gente, o que eu acho brilhante na série é isso, porque para muita gente fica aquela coisa rasa de que, olha, tem terrorismo no mundo inteiro, sempre teve, os caras pegaram muito pesado com os Estados Unidos e, bum, 11 de setembro. Não, 11 de setembro, ali é só o ponto dramático. Ele começa muito antes, começa décadas antes e vai continuar, ele não acabou.
Isso que eu ia falar, vai continuar. Daqui a pouquinho eles estão achando um outro inimigo aí, você pode saber que estão enviando tropas e tal.
Três coisas me chamaram muita atenção nessa série. O fato de que o 11 de setembro não foi planejado pelo Osama Bin Laden. Isso eu fiquei chocada.
Ele foi entusiasta da coisa assim, começou a comprar briga com os Estados Unidos e queria o tempo todo...
Eu achava que ele que tinha bolado o 11 de setembro, não foi ele. A segunda coisa, dos americanos, dos soldados que deram entrevista dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo ali. Os Estados Unidos não sabiam, igual o Vietnã. A galera não sabia o que estavam fazendo ali. Imagina, eles ficaram 20 anos sem saber o que eles estavam fazendo ali. E a terceira coisa é a confirmação do que a gente também, o mundo inteiro já sabia, que o Iraque e o Saddam Hussein não tinham absolutamente
nada a ver com a história. Nada a ver.
E aí aquela coisa de fazer
outra cachorrada.
E aquilo ali, sim, aquilo ali são os Estados Unidos agindo exatamente como a Al-Qaeda. Porque é aquela história que a gente falou, vamos fazer o exercício. Se você está no Iraque, vivendo com a sua família, goste ou não do Saddam Hussein, igual a gente está aqui, não gosta do Bolsonaro, mas enfim, está aqui, simplesmente alguém declara guerra ao Brasil por causa do Bolsonaro e te destrói. Você vai tomar um mortal com essa
situação. É isso, né?
Muito simples assim, né?
Inclusive, fica a dica, hein? Fica a dica. Pode acontecer, tá?
Ele não tem relevância para isso, né?
Ele é uma piada, né?
Ele é uma piada mundial. Ele não tem relevância.
Piada mundial.
Eu estava dizendo para uns amigos meus sobre esse papo de corrupção, né? E ele vive mais um que surgiu como essa coisa da anticorrupção e comparando e com outros governos e tal. Eu falei, gente, o Bolsonaro, na verdade, ele não tem competência nem para isso, assim
não,
de fato,
armar. Ele é de quinta. Aqui, um adendo. O Bibica está falando aqui, ô Bibica, é dinheiro puro. A indústria americana bélica, a indústria americana de qualquer coisa, faturou horrores com essa sim. guerra.
Sim.
Fatura ainda, entendeu? É dinheiro, gente.
É tudo dinheiro. De novo, aí vamos falar, até para falar de. Acabei de falar de corrupção, que é uma coisa legal do documentário. Assim, eles mostram, são dois pontos. Assim, o cara lá, que eu esqueci o nome, que era um dos líderes, né, do Talibã, Fernandinho, esse que jogava ácido nas mulheres, que é um tirano. Eu acho assim, genial você, num documentário, você ter uma figura dessas, assim, porque. É,
total, total. Você
tem o lado negro da força. Você entrevista o Jedi e o Darth Vader, né? E o, enfim. Então, o trabalho é incrível, o trabalho jornalístico, frio, né, para fazer esse tipo de coisa.
É isso. E uma coisa também muito legal que eu achei do documentário, que você está falando isso, é que em nenhum momento eu senti que o documentário ele pendia para os Estados Unidos ou para o Talibã ou para.
Não.
Ele simplesmente botou os fatos. Claro que tinha a história do depoimento das pessoas que sobreviveram, de quem perdeu gente lá. Claro que isso faz parte, porque tem que fazer mesmo. Porque foi você tem que mostrar o horror que foi. Mas, assim, as entrevistas, a forma como foi conduzida, brilhante.
Chamou a atenção duas coisas, assim, que esse líder do Talibã é um deles, daquela fala que outros falam isso e era o que incomodava Osama Bin Laden entre vários afegãos, né? Assim, das pessoas lá, sendo radicais ou não. Dessa invasão de outros países, como os soviéticos já tinham invadido, chegar lá e falar assim, isso aqui, esse território eu vou tomar para chamar de meu. Então, assim, os caras a vida inteira se sentiram e foram invadidos, né? Então, isso vai ter uma resposta, isso não vai ficar... A gente vê outras guerras e, enfim, a Palestina...
A única coisa que eu achei, assim, é que eu tive um pouco de esperança e talvez, não sei, né? Que como os Estados Unidos deixou o Afeganistão tendo um exército treinado ali, inclusive um exército formado também por mulheres, isso eu achei sensacional, a esperança deles, como eles foram treinados pelos americanos, é que eles consigam derrubar o Talibã. Porque o Talibã, olha, eu vou falar para vocês uma coisa, não dá. Talibã não dá.
Mas sabe o que passou? A única coisa, e explica por que o Talibã já assim, tinha lá um territóriozinho de novo, e aí tomou, né? De novo, tá no comando. Eles, dentro da ignorância, dentro daquilo tudo, do extremismo, obviamente, tal, eles me soam mais organizados. E dentro da lógica deles, tá? Somente dentro da lógica deles, eu acho que eles se corrompem menos dentro daquele extremismo. Porque tem uma coisa no documentário que fica muito claro, é o seguinte, nesses bilhões e bilhões que os Estados Unidos foram colocando lá, né, e claro, para vender armas e tal, eles apostaram numa reconstrução do Afeganistão. E todos os líderes que não eram do Talibã, que era quem os Estados Unidos estavam apoiando, né, para que o país desse certo, todos se corromperam loucamente, inclusive os soldados. Então, eu acho que o Talibã consegue uma organização e uma... Enfim, é igual aquela que eles falam, assim, a ética da cadeia, né? O presidiário tem lá... É meio isso, assim. Eles conseguem um nível de organização dentro do absurdo todo que os outros...
Mas é um absurdo, né? Mas não justifica. É um absurdo.
Não justifica.
É um absurdo, né? Assim, de verdade, tomara que com corrupção ou sem corrupção... aquelas pessoas consigam se livrar disso, porque assim... E aí você vendo essa série... E você vendo essa série, e você vê a frieza, sabe? Que o cara do Talibã vai falando ali do que ele fez, mostra a cena, né? Jogando ácido nas mulheres. Gente, é um absurdo.
Eu acho que é aquela coisa de grau de evolução.
Tem muita dó desse povo. Fiquei com muita dó desse povo. Porque o povo é que sofre, né, gente? Sempre o povo é que sofre. Que não tem nada a ver com a história, entendeu?
É sempre o povão.
É sempre o povão.
É isso.
Vejam, gente, então, Turning Point.
Cinco episódios, não é isso?
Cinco episódios. Super tranquilo.
Então tá. Então, já que nós estamos em política, deixa eu dar minha última dica bem rápida aqui. Essa é para você, Fernanda. Essa você vai gostar. Essa é daquelas séries assim, dá seus pulinhos, tá? que por enquanto não está em lugar nenhum, dá seus pulinhos aí para assistir. Impeachment, American Crime Story. Qual é a história? O impeachment, o Bill Clinton e Monica Lewinsky. Ah,
mas sabe que essa história, James, eu vou te falar com sinceridade, eu acho essa história tão ridícula. Tão americana.
É, aí que tá.
O nosso moralismo. Se você fala que essa série, ela fala depois que ele fez a Guerra do Golfo para tirar a atenção da história, que é o que a galera fala.
Não, na verdade, não.
Mas é a traição dele. É.
Na verdade, a história é o seguinte. Tem dois episódios ainda. Três episódios. O terceiro eu ainda não assisti. Assim que eu desligar aqui, eu vou assistir o terceiro.
Tá.
A história, pelo que eu já entendi... primeiro, é feito sob o ponto... Ela, Monica Lewinsky, ela é coprodutora da série. Então, é o ponto de vista dela, tá? E pelo que eu já entendi, envolve muito mais coisas que... esse caso dela foi uma espécie de ela foi um bode expiatório. Ela foi um bode expiatório para... quando o Bill Clinton assumiu, né... Os republicanos que ocupavam a Casa Branca até então, né, governo Bush e tal, não aceitaram aquilo, não, gente. Na minha cabeça, eu fiz muito a comparação de gente não aceitando PT e querendo tirar o PT do governo, esse tipo de coisa, né? Porque as pessoas não aceitavam que um cara liberal daquele jeito, como Bill Clinton, fosse presidente dos Estados Unidos. Aqueles conservadorizões americanos, né? E isso a gente vê direitinho nas entrelinhas. Então, quando aparece... A gente não lembra da história, mas antes de surgir a história da Mônica, apareceu uma história de uma outra mulher, uma tal Paula Jones, uma figura ridícula, que falou que tinha tido um encontro com ele quando ele era governador, num quarto de hotel e papapá, e processou ele, enquanto presidente, ela processou os advogados, todos os advogados republicanos, todos foram em cima dela, tipo, queremos o seu caso. Porque nós vamos ganhar milhões, você vai ganhar milhões, e a gente vai minar a popularidade do presidente. Né? E aí, quando apareceu o caso da Monica Lewinsky, aí sim, foi um pano de foi um prato cheio. Porque a gente não lembra da história, mas o que a gente lembra? Da famosa história do vestido, né? Sexo oral no Salão Oval. O caso deles durou 2 anos, gente. Eles tiveram caso durante 2 anos, no primeiro mandato do Clinton. Foram muitos e muitos e muitos encontros, né, na Casa Branca, fora dela, em hotéis e tal. Mas a gente só lembra dessa história que você falou, que é o falso moralismo, né? Mas eles tiveram, sim, um caso durante 2 anos. E aí...
Motel Casa Branca.
Dentro da Casa Branca, fora da Casa Branca, né? O pessoal da Casa Branca descobriu a história, né? Sabia da história. Então, ela era estagiária. Enxotaram ela da Casa Branca, mandaram ela para o Pentágono. Claro, ela passou, né, a trabalhar no Pentágono, né? Só que aí ela se envolveu com uma pessoa lá, que era a Linda Tripp, que também tinha uma mágoa da Casa Branca, porque também tinha sido mandado embora da Casa Branca, era republicana e era fim de acabar com o meu crime.
Casa Branca, esse título não tem nada a ver, tão ruim de título essa galera, Crime Macho, Impeachment, então, American Crime Story.
American Crime Story. Não, é porque...
Casa Branca, caramba.
O American Crime Story tem um motivo. American Crime Story é a série... Que é a mesma série que já contou lá atrás a história do O.J. Simpson, primeira temporada. E a segunda temporada foi o assassinato do Gianni Versace. Então, a terceira temporada...
Ah, chama American Crime Story, entendi.
É a mesma série. A terceira temporada, American Crime Story, Impeachment. Então, assim, gente, dá seus pulinhos aí, porque são nove episódios, ou 12 episódios, não sei... São 12 episódios, tá no terceiro ainda. Acho que essa série ainda vai esquentar muito. Único porém, é que até agora eu tô achando a caracterização dos personagens muito caricata. Então eu não tô conseguindo ver o Bill Clinton. Eu tô conseguindo ver o Clive Owen com uma máscara de Bill Clinton, entendeu?
É o Clive Owen?
É o Clive Owen, gente. O Bill Clinton é o Clive Owen. né? Mas eu não tô conseguindo enxergar o Bill Clinton ali. Eu tô vendo o Clive Owen com maquiagem, máscara e tudo mais. Então, toda vez que ele aparece, eu fico assim, meu Deus, que coisa estranha. Que coisa, né? É, mas enfim.
Olha, tô levando. Você ver mais uns capítulos para ver se eu
levando.
Arrumo ou não. Porque, assim, na verdade. Não sei.
É, tô levando. Comigo, vamos lá. Você falar
comigo que tem realmente bafão político, tramas políticas e a história da guerra do Golfo.
O Val, você avisa para mim, para Fernandinha.
Agora,
tá bom.
Assim, a justificativa dela. Ela não tem justificativa, ela beijou na boca, o cara era casado, e pegaram a pobre coitada de... A história é essa. Pegaram a pobre
coitada
de
prevaricação.
Como é que fala?
Não, pegaram ele na mentira, né?
Pegaram ele na mentira, mas colocaram a culpa nela, né?
É, e não, lógico, colocaram a culpa nela, né? Mas o grande problema é que o que gerou o processo do impeachment foi que ele negou. Ele negou e tinha prova de que ele tinha feito.
É, mas ele é um babaca, né?
Por aí vai. Vamos ver. Vamos ver até onde isso vai.
Mas você vai me dizer se tiver tramas políticas e bafa, aí eu vou.
Eu vou posicionando-os sobre o assunto.
Você vai falando pra gente.
É, vou posicionando, né? Combinado. Porque é isso, gente. Acabou o esquema novo. Estou produzindo
um doc da Micheque com um bombeiro. Vai ser incrível. Eu tenho certeza que vai ser incrível.
Certeza que vai ser incrível.
Não vai.
Doc da Micheque com o bombeiro. Vai ser incrível.
Aliás, bombeiros, né? Luma de Oliveira e coisa
não
e tal.
Não é, gente? É isso aí.
É isso aí, turma.
É muito fogo então, gente, dessa galera.
É isso. É muito fogo. O esquema novo acabou. Chegou ao fim. Nos sigam aí, ó. Nos sigam aí. Cadê? Perdi aqui. Nos sigam aí, ó. Lá embaixo.
Não, peraí. Ô, Ingrid, eu não tô culpando a Mônica, não. O Clinton foi muito cachorrão, é isso que eu tô falando, entendeu?
É.
A questão é que a Mônica Lewinsky, coitada, ela foi feita.
Botaram a culpa toda nela.
Botaram a culpa nela.
Aquela velha história do machismo, né?
Aquela velha história do machismo. Eu não tô defendendo o Clinton, não. Clinton, aliás, você não deveria estar falando isso comigo, me conhecendo aqui.
Não
nunca
é?
Defenderia o Bill Clinton nessa. Nunca! Culpada? Não é? São dois adultos, Ingrid. Você está morando nos dois Estados adultos. Unidos, a sua mente está ficando careta igual a eles. São dois adultos. Dois adultos que fizeram duas coisas. Ninguém foi obrigado. Nem ele.
Ninguém foi obrigado, nem exatamente.
Nem ele, nem ela.
É. Tá? É isso aí. Então é isso, turma. Vamos nessa. Que tá bom a beça. Que tá bom a belça.
Olha, e você não tem de volta. Deu em cima na dura. Ah, não, Ingrid. Você ainda está nessa, que o pobre coitado do homem foi seduzido pela mulher, Ingrid. Ingrid, por favor, sejamos mais unidas, mais
femininas. Foi seduzido pela estagiária. O presidente estagiária.
O cara tem capacidade para ser presidente dos Estados Unidos, mas não tem a capacidade de se deixar seduzir por uma mulher. Ah, Ingrid, uma estagiária.
Pelo amor uma de pobre Deus, estagiária. Ingrid.
Pelo amor de Deus!
É.
Foram os dois,
foram os claro. Dois. Foram os dois, claro.
Foram os dois, mas botaram a culpa em quem?
Olha o telefone de novo, gente.
Botaram a culpa na mulher. Botaram a culpa na mulher.
É. Gente, acabou o esquema novo, o telefone tá tocando. Tchau, até semana que vem.
Falou.